Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernanda Ilharco.
É fácil enganarmo-nos e há erros que, enfim, são difíceis de não cometer. Mas vamos analisar melhor esta questão com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando.
Olá, Sónia. Boa tarde.
Bem-vindo. Então, diga-nos lá estes erros, então, que, enfim, são difíceis
são típicos,
de não cometer.
Não cometer, são comuns. O problema é um problema muito atual por causa, de facto, do ambiente informacional em que nós vivemos, com a informação abundante. Depois de ler dois ou três textos, muito boa gente considera-se especialista no assunto. Isto não sou eu que digo, é um investigador da Escola da Marinha de Guerra dos Estados Unidos que publicou uma obra muito interessante com investigação sobre o assunto chamada The Death of Expertise, A Morte da Perícia, onde este investigador, Tom Nichols, examina os crescentes ataques à ciência, ao conhecimento, aos factos objetivos. E um dos problemas principais é que quem não sabe geralmente não sabe que não sabe. Pois, é isso mesmo. Foi em 1999, na Universidade de Cornell, que David Dunning e Justin Kruger mostraram que ter menos capacidades pode fazer com que seja menos capaz de reconhecer essas mesmas poucas capacidades.
Uau!
Uau! Isto é o chamado metacognição, o que pode fazer com que uma pessoa que pouco sabe de um assunto fale desse assunto como se soubesse muito.
Uhum.
Isto, aliás, ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Este é um dos aspectos. O outro é o traço comportamental que leva as pessoas na direção errada, porque temos uma tendência para prestar atenção às informações que confirmam aquilo em que já acreditamos.
Pois.
Estamos enviesados. Por exemplo, se crescêssemos a dizerem que os canhotos são todos maldosos, se quiséssemos, encontraríamos facilmente na polícia relatórios sobre crimes cometidos por canhotos.
E aí tínhamos provas de que tínhamos
Exatamente.
Razão.
Aqui estão os relatórios, temos razão. Se encontrássemos um canhoto muito simpático e bondoso, era a exceção, não interessava. Isto acontece a todos, diz Nichols. Acontece ao comum dos mortais e acontece aos especialistas. Por exemplo, os médicos. Mas há outros, não são só os médicos. Por exemplo, podem estar focados para eles ser óbvio um determinado diagnóstico que os sintomas que observam só são ponderados no contexto desse diagnóstico ou confirmam ou não adiantam. Mas atenção, os gestores, os professores, todos tendemos aqui e ali a fazer o mesmo, a procurar confirmar aquilo em que já acreditamos. Por isso, cuidado, é fácil enganarmos. Ou não sabemos o que não sabemos, o que, enfim, é razoável, não é? Ou queremos confirmar aquilo que já sabemos.
Portanto, nada melhor que seguir a máxima de Sócrates, com humildade, só sei que nada sei,
só sei.
Não é? Estarmos
ouvir
sempre
os outros
abertos
e ponderar.
A aprender realmente.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
É uma questão que toca a quase toda a gente, independentemente de gostarmos ou não do que fazemos profissionalmente, ser mais feliz no trabalho é sempre bom, mesmo que já sejamos felizes. Portanto, acho que isto hoje é mesmo no novo normal, é para todos nós. Fernando, boa tarde. O Fernando hoje traz-nos então, assim, quatro hábitos para que sejamos mais felizes no trabalho. Vamos a eles.
É isso, Sónia Santos, boa tarde. E é isso que vamos falar, é mesmo isso. Há dias e dias, todos sabemos.
Claro.
Isto não é sempre, as coisas não correm sempre bem para todos e de vez em quando temos que recuperar. As tarefas às vezes são amassadoras. Ou então é o chefe que está tão chato hoje, para não esquecer o ordenado. Que é pouquinho, não é? E ainda por cima, diz uma investigadora na revista Fast Company, e ainda por cima é um dia em que anda tudo mal disposto. Portanto, nós às vezes pensamos, o que é que eu posso fazer para me sentir melhor? E ora, uma investigação da Universidade da Califórnia em Berkeley, do Centro de Investigação Ciência para um Bem Maior, que é um nome curioso para um centro de investigação, um estudo citado nesta mesma revista, Fast Company, refere um curso dessa universidade que se chama A Ciência da Felicidade. E o que diz este curso sobre ser mais feliz no trabalho?
E logo hoje que é dia do trabalhador,
que é dia
portanto
do trabalhador.
É o tema mesmo à medida.
Exatamente. Para já diz-nos uma coisa, enfim, que nós já sabemos, mas temos que partir do que as coisas são, não é? Que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras em sentir-se felizes. Mas pode ser por razões genéticas ou não. Pode ser pela experiência de vida e pela forma como têm lidado com a vida. Mas, independentemente da tendência que temos, todos podemos ser mais felizes. E aqui estão, então, os tais quatro hábitos. Primeiro, temos que nos treinar para apreciar o que corre bem. é mesmo o saber olhar para os lados positivos das coisas, porque nós sabemos que às vezes há dias de trabalho que são muito exigentes, com muito trabalho, uhum, trabalhosos, uhum, e difíceis. Uhum. E temos um colega que fica exausto e deprimido, e outro que fica cansado, mas muito motivado. Portanto, é isso. E quando as coisas correm mal, também há quem se vá abaixo e há quem queira aprender e melhorar. Portanto, o olhar o lado positivo das coisas, o lado bom das coisas, é importante. É um hábito também. Segundo hábito, ter um propósito. Procurar para nós próprios porque é que o nosso trabalho é relevante.
Uhum.
E é relevante de variedíssimas formas. É relevante para mim por várias coisas, porque tenho uma profissão, porque me realiza pessoal e profissionalmente, por isto e aquilo. É relevante também para os meus colegas. Porque é relevante para os meus clientes? Porque é relevante para a sociedade em geral? Reparemos, não é preciso ir a Marte ou salvar o mundo, não é? mas é pensar porque é que isto é útil para outros. Porque é que torna a vida mais fácil aos outros. E isso é importante. Terceiro hábito. De vez em quando, como estávamos aqui a conversar no início, de vez em quando as coisas não correm bem, é normal. Por isso é preciso sermos resilientes, desenvolver a capacidade de recuperar das dificuldades. Isso é absolutamente chave. O ponto não é se enfrentamos ou não dificuldades. Enfrentar, todos enfrentamos. É o que é que fazemos quando as enfrentamos. Como é que reagimos a isso?
Exatamente. Como é que enfrentamos as dificuldades,
claro,
não é?
O que interessa é o que fazemos a seguir. Quarto hábito. Seja bondoso e seja afetuoso. Este é o caminho mais curto, diz a investigação, para o empenho e para ter apoio dos outros, sentindo o trabalho como significativo. Por isso aqui está, no trabalho, foquemos o que corremos bem, ter um propósito e sejamos resilientes e bondosos, que as coisas melhorem.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
O que é que será que faz um gênio, não é? Quando pensamos em Picasso, Ronaldo, Mozart, Michelangelo, bom, geralmente associamos estes nomes a pessoas geniais, não é? Realmente foram e são, no caso do Ronaldo, geniais. E porquê? Como é que isto acontece? Fernando Ilharco, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
O que é que a ciência diz sobre isto?
Exatamente. Geralmente atribui-se a genialidade à genética dessa pessoa. Ou então à cultura ou ambiente social e educacional que favoreceu o desenvolvimento dessas capacidades. Mas a questão é que muitos outros também viveram nesses ambientes e não são génios.
Pois.
São pessoas normais. E a genética sabe-se hoje que está longe de, por si só, ser uma explicação cabal. Mas é então o que pode explicar o ser genial. Daniel Coyle, na obra O Código do Talento, baseada em investigação científica variada sobre o assunto, diz que a mielina explica muita coisa.
Quem? Quem é a mielina?
A mielina é uma substância cerebral que afina as ligações neurais relacionadas com determinada prática que essas relações sustentam.
Ok.
Ora bem, por exemplo, é comum haver concentrações de talento em determinados períodos da história ou em determinados locais, por exemplo, nos anos 80 e hoje outra vez em Silicon Valley, nos Estados Unidos. Na época do Renascimento, em Florença.
Uhum.
Não é? Mas se a justificação do talento fosse a genética, então era improvável hoje, como ontem, encontrar concentrações locais tão relevantes.
Sim.
Porque seria aleatório.
Exatamente.
Era mais improvável. Por outro lado, se pensarmos na importância do ambiente em que o talento surge, então, os longos períodos de paz, de prosperidade e liberdade, que usualmente se apontam como bons para a criação artística, não estavam presentes em Florença no século XV do Renascimento.
Uhum.
Por isso é que este investigador diz a explicação para a genialidade pode ser outra e está relacionada com a mielina. Vejamos. No Renascimento, muitos jovens, muitos e muitos, eram feitos aprendizes de grandes mestres. Aprendizes na escultura, no desenho, na pintura, etc. E durante muitos e muitos anos praticavam e aprendiam, mas não apenas, competiam entre eles, tentavam ir mais além. Michelangelo, por exemplo, tornou-se aprendiz aos 6 anos de idade.
Bem,
quando
não
pintou,
fazia ideia, tão novinho.
6 anos de idade, exatamente. Por isso, quando pinta a Capela Sistina e outras obras-primas, tinha décadas de desenvolvimento da sua perícia.
Claro.
É uma prática intensa, dirigida a um objetivo, à aprendizagem e à melhoria. E é isto que gera mielina, que permite ser mais preciso, mais rápido, mais eficaz, isto é, genial. Aliás, o cérebro de Einstein, que foi preservado, está guardado e foi analisado durante muito tempo, tinha uma massa branca em grande quantidade, superior à massa branca desse tipo que era encontrado noutros cérebros. E hoje sabe-se que essa massa branca era na sua grande parte mielina, esta substância que afina a precisão. Por isso, nós podemos desta maneira dizer que todos temos uma influência importante nas nossas capacidades. Isto é uma boa notícia, pois podemos desenvolvê-las deliberadamente. Claro que é uma boa notícia para quem quer mesmo melhorar, porque evita aquela desculpa, aí sei lá, o Ronaldo, que é um gênio, nunca conseguiria ser como o Mozart ou aquele. Não, evita isso. Claro que a competição e um bom ambiente ajudam muito, mas o que faz mesmo a diferença é, nessa competição e nesse bom ambiente, a prática intensa dirigida a objetivos que nos torna mais precisos.
E mielina em comprimidos, não? Não há?
Eu não conheço, mas pode ser um bom negócio para uma nova startup.
O novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
É uma questão que eu acho que vale sempre a pena voltar. Já algumas vezes falámos mais ou menos disto aqui no novo normal, mas realmente temos a ideia de que só gostando do que fazemos é que chegamos a algum lado e é que temos sucesso, etc. Mas vários estudos já o disseram que não é bem assim. Portanto, será que é a paixão que leva ao esforço ou o esforço que leva a paixão?
Ora, isto é uma boa questão. Olá, Sónia.
Olá, Fernando.
É isso mesmo. Claro que não é fácil e é complexo e, em princípio, o gosto e a paixão ajudam.
Claro.
Mas não resolve tudo, como é óbvio. E há, vem vendo mais investigações e há aqui, de facto, muitos, muitos detalhes. Porque muitas histórias de sucesso, desde o Steve Jobs, Mourinho, Bill Gates, etc. De facto, as histórias de sucesso sobre estas pessoas colocam a paixão pelo trabalho, pelo que fazem, no centro do êxito. Uhum. Apaixonados pelos computadores, pelo futebol, etc. Mas um estudo recente, publicado na revista Academy of Management Journal, coloca esta ideia em causa, em especial nos casos dos empreendedores. Hoje em dia é uma atividade muito em voga. A investigação publicada nesta revista científica faz abanar a ideia feita de que os empreendedores de sucesso tenham uma tal paixão pelos seus projetos que lhe dediquem esforços infindáveis. O caso, defendido na investigação deste estudo, parece ser outro, que sugere que os empreendedores e os profissionais excepcionais se vêm, de facto, a apaixonar pelo trabalho porque são sugados pelo seu progresso e pelas recompensas que daí vêm.
Uh-huh, uh-huh.
Aliás, foi descoberta uma relação interessante entre esforço e paixão, que é o que estávamos aqui a falar no início, não é? E é esta. O esforço da semana passada influencia positivamente a paixão desta semana. Quanto mais esforço eu fiz ontem, mais paixão eu vou ter hoje. Isto quer dizer, lá está, que não é só a paixão, o esforço também é vital.
Pois.
Se por pouco esforço, não leva à grande paixão.
Não alimentamos a paixão.
Exatamente.
No fundo, não é?
E o esforço alimenta a paixão. A investigação descobriu também que o esforço tende a aumentar com os bons resultados que se atingem, o que também tem sentido. As nossas vendas sobem, o serviço funciona melhor, as críticas são boas, atingimos mais pessoas e esforçamos-nos mais e gostamos mais, não é? Por isso, a paixão que faz a diferença, sem esforço pode ser bem difícil. Mas também manter o esforço sem resultados também não é fácil.
Pois.
Por isso, a investigação, aliás, destaca ainda outro pormenor. Mesmo esforçando-nos e atingindo resultados, a paixão pode não aparecer.
E então, e o que é que se faz nessa
Exatamente.
Altura?
Para ela surgir, o que é vital é eu ter liberdade para escolher o que eu quero fazer. Liberdade para escolher o meu projeto. Isto facilita o surgir da paixão. Por isso, concluindo, o que faz a diferença, a paixão que faz a diferença, que pode levar mais longe, surge quando fazemos o que queremos. Quando nos esforçamos e à medida que vamos atingindo bons resultados, vamos gostando mais e vamos tendo mais paixão.
Ok, mas então nesse caso há sempre um gosto a priori, certo?
É, sim, porque está ligado à capacidade que eu tenho de escolher aquilo que eu quero fazer. Sim,
uhum.
Por aí está. Isso facilita o esforço. E depois o esforço, com os resultados, facilita a paixão que faz a diferença.
Quando mas, um sim, jovem hoje em dia, que ainda não trabalha, não é? Nunca trabalhou e diz mas eu não vou fazer isto ou aquilo ou aquilo outro porque eu não gosto de fazer isto.
Pois, pode não ter ainda muito conhecimento, não é? Mas alguma liberdade dele escolher o que ele quer, a escolha foi minha, mesmo não sei bem o que é que eu gosto, não tem problema. Porque a paixão depois vem do esforço e vem dos resultados.
Mas é importante esta escolha.
É importante a escolha.
Okay.
E ele, a escolha, pode se inclinar mais porque gosta mais. Porque gosta mais da empresa, do ambiente, da atividade, o que seja. Mas a liberdade e a capacidade dele escolher por si próprio é importante.
O novo normal. Num mundo que muda. Na Renascença.
Provavelmente já ouviu falar deste livro, talvez até já o tenha lido, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É um consultor de comunicação e motivação e O que é fantástico hoje? É que, se ainda não leu o livro, mas gostava de ler, não precisa de ler. É que o Fernando Vilharco faz-nos hoje aqui um resumo.
Olá,
não,
Sónia.
Não é, Fernando? Boa tarde.
Olá, viva Sónia, boa tarde. Vamos tentar, porque de facto este é o livro de autoajuda mais famoso de todos os tempos.
Uhum.
Vendeu mais de 15 milhões de exemplares e continua a ser citado já há mais de 80 anos depois da sua publicação. Carnegie, Dale Carnegie, de facto consultor de comunicação e motivação, falecido em 1955, dizia ele, cedo percebeu que não era pela competência técnica que as pessoas iam longe.
Ops.
Ora bem, e depois fez também o livro que ajudou os outros a irem longe e ele a ir muito longe. Então, o que é que nos diz o livro? Coisas de facto interessantes. Aqui estão algumas ideias centrais, uma tentativa de resumir e dar alguns conselhos. Se quer deixar uma boa impressão, sorria. Porque dizia Carnegie, são as ações, não são as palavras que mostram aos outros o que pensamos deles.
Uhum.
E sorrir é a maneira mais fácil, dizia Carnegie, de dizer, gosto de estar aqui contigo.
Faz todo o sentido.
E as pessoas gostam disso. Se quer que gostem de si, não critique. Ele era muito direto ao assunto. Apontar erros não motiva. As pessoas não são motivadas pela razão, são motivadas pelas emoções. Se quer favores dos outros, mostre-se simpático frequentemente. E recompense quem lhe dá. Mostre-se grato, simpático e agradado. Se quer ser interessante, interesse-se pelos outros. Todas as pessoas, dizia Carnegie, estão naturalmente interessadas em si próprias.
Pois.
Gostam de falar delas e que as apreciem. Fale por isso o que é importante para os outros. E se lembrar do nome das pessoas, em geral, diga-o. As pessoas apreciam. Evite todas as discussões. Este é um conselho muito interessante, porque dizia Carnegie, uma discussão não pode ser ganha. Terminada a discussão, diz ele, 9 em cada 10 vezes as pessoas ficam mais agarradas à sua posição inicial.
Uau!
Nunca diga aos outros que estão errados. Eles vão ficar sentidos consigo. Quando diz alguém que está errado, o que os outros ouvem é basicamente, eu sou mais esperto do que tu.
Ah!
E isso é um ataque à autoestima e muitas vezes os outros vão querer retaliar. É preciso ter cuidado. Por outro lado, e Carnegie de facto era muito esperto, se você estiver errado, admitam imediatamente e com clareza, porque os outros vão gostar muito disso.
Sim, é muito importante, sem dúvida.
E para ser convincente, por fim, consiga que os outros, na sua conversa, vão dizendo sim. Sim, sim, concordo. Sim, isto e aquilo está mais frio. Sim, sim, com frequência. E é isto. Um resumo, uma tentativa de um resumo das ideias centrais de como fazer amigos e influenciar pessoas.
E parece-me realmente um excelente resumo. O Fernando trouxe as ideias.
Para as pessoas pensarem um bocadinho no fim de semana.
Ora bem.
O novo normal. Um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.